o boi diário aqui no Notícias Agrícolas e agora para fechar a semana também. Isso aí, boletim ao vivo com Caio Toledo Godoy, da INTL FC Stone. Nós estamos vendo uma entre-safra típica, porém, aparentemente, ainda há uma questão de demanda muito fortemente segurando um pouco o mercado. O Caio vai nos confirmar isso. Caio, boa tarde, seja bem-vindo. Comece aí dando a sua posição para nós aí, Caio.
Boa tarde, Giovanni, boa tarde a todos. É exatamente como você bem colocou, nós estamos vivendo um período de entre-safra muito baseada numa oferta que ainda continua restrita, porém, como nós comentamos na pré-entrevista, nós estamos tendo uma demanda ainda muito sufocada, que tem contribuído para a arroba não ter valorizado tanto nesse primeiro mês aí do segundo semestre.
Perfeito. Caio, antes de a gente entrar em alguns detalhezinhos, existe de vez em quando algumas gangorras nesse mercado, né? Eu não sei se você nota aí também nas pesquisas e nas conversas que vocês têm com seus clientes e parceiros. Só para a gente usar como uma referência aqui, o CPEA, por exemplo, Caio, na quarta-feira, ele deu aí uma alta de 1,28 com arroba 142,50. Ontem, quinta-feira, já caiu 0,39% e voltando a rouba no 141,95. Caio, essa gangorra também é típica? É um dia que um dia os frigoríficos compram alguma coisa, no outro sai totalmente de mercado, derruba um pouco a rouba. É aquela necessidade pontual, Caio?
Olha, o que eu tenho observado nesse sentido de gangorra, nesse sentido, três movimentos. Primeiro, movimentos que o CP é baseado em sistemas de informação. Então, ele acaba pegando, divulgando dados através da informação que é repassada para ele. Uhum. Esse é o primeiro ponto que nós temos que ter que destacar. Segundo ponto, hoje o mercado ele é muito dicotômico a gente por olhar quanto está saindo no preço fechado e quanto estão os balcões dos frigoríficos. Uhum. Hoje a gente nota que os frigoríficos trabalham com um balcão muito abaixo dos preços que estão sendo negociados de fato, principalmente aqui em São Paulo. Uhum. Então, esse sistema acaba, às vezes, descompensando algum indicador de alta em algum dia. Digo isso porque, desde o começo de julho, nós temos já observado a roupa trabalhar aqui em São Paulo na faixa de R$142. Porém, apenas agora o indicador foi sinalizado em R$142, como média de mercado. Uhum. Então, tem um pouco dessa questão de informação que é fornecida para o CPEA. Uhum. Também o sistema de negócios fechados está um pouco diferente do sistema que os figuristas estão trabalhando no preço do balcão.
É verdade.
Mas, de fato, os figuristas, às vezes, eles saem das compras, eles voltam às compras. Tudo é devido, assim, muito a observando tanto a parte de necessidade dele, de escala dele, mas também a gente tem que lembrar que o frigorífico, há algum tempo, já olha a ponta final, a demanda, como uma medida de decisão, se compra ou não compra gado, se vai para o mercado com mais vontade de compra ou se fica mais retraído, esperando, observando um pouco mais como a ponta final deve reagir, porque o medo de ficar estocado é um medo que, querendo ou não, acaba impactando muito as receitas dos frigoríficos.
É verdade. Caio, outra coisa, quando a gente fala, como você falou, a demanda ainda está sufocando um pouco a firmeza do boi, a gente poderia dizer que está anulando totalmente a entre-safra? Talvez não, né, Caio? Mas está pelo menos quase nisso, porque em períodos normais, isso poderia estar bem superior aí já, uns 144, 145, né, Caio?
Na verdade, eu tenho um comentário que nós, desde o começo, nós estamos vivendo na demanda, na parte da expectativa de melhora. Todo início de mês, todo mundo virava, bom, agora vai, a demanda vai começar, primeira semana do mês está aí, agora a coisa vai. Os dados econômicos mostravam que muito provavelmente viria uma reação do mercado doméstico que traria de novo aquela retomada da demanda por carne bovina. Mas, mês a mês, essa nossa expectativa acabou virando frustração. E muito do que está acontecendo agora também é um pouco de frustração sobre a expectativa de demanda para o mês de julho. Esperava que uma demanda melhor Se esperava também que o clima um pouco mais frio ajudasse na venda de dianteiro, principalmente. A gente viveu muito baseado nas expectativas, que acabou sendo um pouco frustrado. E o que está suportando, pelo menos, o preço da roupa agora? É a baixa oferta do mês de julho. Nós estamos em um gap entre boi a pasto e ainda não temos boi terminado para ainda esse animal de primeiro giro. Tirando fora essa conta aí, que muito provavelmente nós teremos um baixo volume de animais confinados nesse primeiro giro aí de 2018.
A gente também pode ver, né, Caio, em relação a isso que você falou, a expectativa que estava ao final de junho, quando a gente via BMF para julho, estava lá quase um ágio de R$4 sobre o físico, né? E, na verdade, praticamente evaporou isso, né, Caio?
É, exatamente. É, a BMF é baseada a partir de expectativas, né? Uhum. Então, é o mercado futuro. O que, que os players esperam? Qual a expectativa dos players do cenário da arroba daqui para frente? E muito do que a BMF precifica é o que o mercado vê. Bom, como está a oferta? Como a demanda? O que, que pode acontecer daqui para frente? Depois, todo mundo reunido tira-se uma conclusão sobre isso e isso é traduzido sobre o preço que a BMF coloca para todo o fim de mês. Uhum. E, de fato, julho foi um mês que a gente falou, bom, não tem oferta. Opa, então já tem uma variável que pode ir para o mercado. Bom, Copa do Mundo aí, exportação retomando depois do mês de junho, que foi um mês ruim devido à questão de crise logística. Bom, então tem tudo a se recuperar. Então, no começo do mês, os players tinham a expectativa que, no fim de julho, o mercado subiria mais R$ 4,00 que estava rodando o mercado físico na época. Os indicativos eram que a arroba iria subir. Existia um movimento que a gente poderia interpretar como um movimento de alta. Porém, dia a dia, a estabilidade dos indicadores alvo acabou frustrando as expectativas novamente do mercado, que acabou devolvendo esse ágio.
Exatamente. E aí nós estamos vendo, né, Caio, as últimas informações, uma queda nas expectativas gerais cada vez mais acentuada, né, Caio?
É, exatamente. Mas a memória nossa é curta. Então, a gente já começa a trabalhar novamente nas expectativas. Por que eu digo isso? Daqui 2 semanas, nós temos novamente o mês de agosto começando, nós vamos ter mais uma expectativa de possível retomada da demanda, com retomada do início das aulas, com a retomada de um novo mês. Então, a gente vai ainda continuar trabalhando sobre expectativas. E o mercado é assim, ele sempre vai trabalhar com essa base. Então, a gente pode perceber, por exemplo, que quanto está o indicador hoje? Está 141, 142? Já para agosto, o mercado precifica hoje que ele estará 144,70. Ou seja, o mercado novamente tem trabalhado com a expectativa de melhora da arroba de agosto para frente.
E aí, né, Caio, a gente também pode acrescentar essa taxa, esses índices de expectativa, que a partir de setembro também vai entrar em expectativa as famosas eleições, né, Caio? Num ano eleitoral com caixa que não há dinheiro público em campanha, e que também, de uma maneira geral, também vai a economia também não indo bem, né?
É, exatamente. A gente tem essa variável que nós não temos. A gente mora, acha uma coisa, porque cada hora é uma informação, que é a questão política, que de fato ela deve implicar na economia e, no fim das contas, deve bater na demanda. Então, esse é o ponto que fica em aberto para os 3 últimos meses do ano. Semana passada, nós tivemos um artigo aqui na FTSE falando, será que o mercado vai mais? Mas muita da pergunta que a gente tem que colocar na mesa é, será que o mercado físico vai mais? E depois que o mercado físico foi, será que o mercado financeiro vai mais ainda? Porque a gente já está colocando na conta aqui que o mercado físico tende a ir, porque o mercado financeiro está cravando. Olha, nesse atual momento, nós acreditamos que para agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, a arroba tem de subir. Então, hoje o mercado nos coloca isso. Agora, a gente tem que ver se vai ter fôlego suficiente para que o mercado físico vá até esses preços. Então, a variável demanda interna, com certeza, será uma variável importantíssima para o segundo semestre, principalmente após outubro. Uhum. Dependendo do cenário que começar a se construir, nós podemos ver a confiança do consumidor caindo, a confiança da indústria caindo, aquela criação de empregos de fim de ano podendo dar uma retraída. Então, a gente tem uma variável muito importante em outubro, que ela vai começar a ser desenhada agora em agosto. Uhum. Então, é muito importante a gente começar a observar em agosto esse sentido político, porque ali vai começar a dar as caras do que pode acontecer, mas, de fato, é muito difícil a gente cravar qualquer coisa.
Oxalá aconteça do lado positivo, né, Caio? Porque,
exatamente,
do contrário, nós vamos entrar em agosto com a mesma possível condição que nós, no, nas quais entramos em julho, né? Ou seja, se viveu a expectativa e a arroba só teve um pouquinho mais de firmeza por conta da oferta restrita, e que provavelmente pode se repetir em agosto, né? Quer dizer, vamos entrar o mês com alguma expectativa, mas de certeza mesmo, só mesmo a redução maior da oferta, provavelmente, né, Caio?
Exatamente. Pelo lado da oferta que nós estamos enfrentando aqui, se a gente for pensar para ver as contas, como funcionaram as contas desse ano? Lá no começo de ano, as contas fechavam para principalmente os animais de segundo giro. Por que eu digo isso? Nós pegamos um começo de ano ainda com o milho baixo e com arroba alto. Então, na relação de troca, valeria a pena fazer investimentos para o segundo giro. Para a questão de primeiro giro, quando a gente foi fechar a conta para ver os animais de segundo giro, o milho já tinha subido. O custo fixo, que esse ano está uma coisa que tem surpreendido muito, vamos falar negativamente, tem subido bastante o custo fixo, então isso também tem impactado bastante. Mas, bom, se a gente pegar todas essas variáveis, primeiro giro, muito provavelmente nós teremos uma queda de oferta, e segundo giro nós teremos basicamente uma oferta ou estável ou um pouquinho maior se for comparar com o ano de 2017. Esse é o que a gente tem traçado até o momento sobre a questão oferta. A grande pergunta que nós teremos é o seguinte: será que a demanda será, se a oferta que nós temos traçada pelo segundo semestre de 2018 será o suficiente para atender uma demanda? Essa demanda vai ser retraída, ela vai ser expansiva? Então, a grande sacada agora vai ser saber se a demanda vai ser superior à necessidade nossa, né? A sua oferta, perdão, vai ser menor que a necessidade ou maior que a necessidade, porque isso, no fim, vai ter que ter impacto na arroba.
Perfeito. Caio, para a gente concluir, o que você avalia e o que você tem sentido? Quem pode aguenta um pouco mais, mesmo sem pasto, ou precisa fazer dinheiro, porque também não dá para contar com o boi na frente da carroça, com a carroça na frente do boi, Caio?
Eu acho que tem que ser feito algumas avaliações. Primeiro, se a necessidade... Eu ainda bato muito na tecla que eu acredito numa melhora do preço da arroba daqui para frente, principalmente nos meses de agosto e setembro. Mas se fala melhora de arroba, em que ponto? Eu acredito que vai ter uma melhora da arroba, sim, no mercado físico, porém eu sou muito mais otimista para o mercado futuro. Eu ainda acho que o mercado vai precisar um ágio muito acima do que o mercado poderá ir no segundo semestre. E digo isso muito dado a parte de demanda. Então, acredito que via BMF teremos boas oportunidades para aqueles pecuaristas que usam a ferramenta para fazer algum tipo de trava ou seguro. Uhum. Agora, falando do mercado físico, abata agora, joga mais à frente. Eu acho que tem que ser primeiro avaliada a questão financeira. Esse animal mais tempo aqui vai me dar um custo? Qual que é o custo? Vale a pena deixar esse animal aqui em vez de abatê-lo agora? Então, tem que ser feito também uma análise interna sobre a questão dos custos, porque o custo é importante para saber por quanto eu quero vender. Se você não souber os custos, fica meio impraticável a venda. Você não sabe se você, no fim, vai ganhar dinheiro. Mas, tu não leva a crer que daqui para frente, esse agosto e esse setembro, nós teremos ter uma retomada aí dos preços, principalmente aqui em São Paulo.
Perfeito. Foi importante você falar, você acentuou a questão da possibilidade que Alba... Você, pelo menos, verifica com mais otimismo o ágio no mercado futuro. E aí é uma boa maneira de você fazer uma trava lá na frente, né, Caio?
Exatamente. Eu acho, a BMF está há muito tempo no mercado à disposição de todos. Uhum. Eu acho que ainda a pecuária, diferente de alguns outros sistemas, como a agricultura, a pecuária está um pouquinho... está começando a dar passos nessa questão de travas. Mas é um negócio que está presente, está disponível a todos. E eu acho que quando nós passarmos a mentalidade de começar a olhar margem e não olhar preço, e começar a olhar, bom, o que é custo, o que é investimento, na hora que a gente conseguir fazer essas duas mudanças, eu acho que muito provavelmente a gente pode dar um passo maior daqui para frente na pecuária.
Exatamente. E o exemplo, nós acabamos de falar de julho, né, Caio? Quem travou três meses atrás para julho, estaria ganhando hoje no mínimo R$2 aí sobre o físico, né?
É, exatamente. Até no final de junho, a roupa já estava a 4,45 a mais que o mercado físico, e nós alertávamos nossos clientes aqui dentro que, olha, o que está valendo a pena? Olha, a gente não sabe se o mercado físico vai até lá. Quais são as alternativas? Você pode travar, pelo menos garantir esse preço aqui. E se for ali, for até lá, ok. Uhum. E se não for, para onde você tem aquele negócio garantido? Então, acho que muitas vezes o uso da BNF também compra o sono, né? Uhum. Porque a gente não está... E outra coisa que vale a pena lembrar é que nós não estamos blindados para ter problemas como nós tivemos esse ano, como ano passado aquele sério problema no mercado. A gente não está blindado de nenhum acontecimento que pode impactar muito o arroba ainda esse ano. Então, a gente está mercando... A gente está falando num sistema onde tudo continua igual, mas nós podemos ter algum fator externo que pode impactar. A gente sabe que isso cada vez está sendo mais presente, não só no boi, como também na soja, como também no milho. Então, acho que a gente tem que ficar atento e sempre tentar sair na frente de possíveis desafios ou problemas que podem ocorrer no mercado.
Caio, duas coisinhas antes que eu me esqueça aí para a gente concluir. Quando a gente falou da demanda, a questão da demanda ainda incerta, no momento agora sufocando um pouco uma firmeza maior da arroba, isso daí naturalmente que é um cenário nacional, né? Quer dizer, o cenário é ruim, é como se fosse um cenário comoditizado, né, Caio? Agora, em termos de oferta, Caio, ainda tem desbalanceamento em algumas regiões ou já podemos dizer que a entre-safra já é plena, inclusive lá no norte?
Na realidade, a gente tem o mercado, tem vários mercados dentro de um mercado só. Fica melhor sobre isso. A gente percebe, por exemplo, São Paulo continua com oferta muito apertada, com frigoríficos trabalhando com escala de 5 dias, então naquele bem movimento da mão para a boca. Se a gente for olhar mais, por exemplo, o estado de Goiás, do Mato Grosso, a gente percebe que as coisas não estão assim. Por quê? Nesses estados, os seguros trabalham muito com sistemas de parceria, de boi a termo. Então, nesse mês de julho, a gente tem observado, principalmente agora que começa a saída de alguns confinamentos grandes, que são comuns nesses dois estados, a gente percebe que os seguros estão mais escalados. Então, a gente percebe, por exemplo, no Mato Grosso, que tem seguros com escala de 15 dias, de 20 dias, o mesmo acontece no estado de Goiás. O que acontece? Esses estados, eles têm ali na mão, muitas vezes, confinamentos grandes que fornecem via termo, via parceria, é a oferta de boiadas do confinamento. Então, o confinamento, bom, eu vou tirar animal tal dia, já põe na escala do frigorífico, mas isso já está lá atrás, só que apenas agora está refletindo. Então, não coloque um aumento de oferta do local, mas uma oferta que já existia, porém agora está tendo aquela saída dos confinamentos.
Perfeito. Mato Grosso do Sul, você tem alguma notícia, Caio?
Olha, Mato Grosso do Sul, trabalhando no arroba 133, ali no sul do estado, a questão do frio pegou um pouco mais, que é a região do norte, mas preço ali na faixa de 133, escalas dos frigoríficos, eu vi de 7 a 10 dias.
Aqui você falou 5 dias em São Paulo, mais ou menos.
Isso.
Quanto? Arroba quanto, Caio?
A roupa de São Paulo tem negócios na faixa de 142, 143. Há negócios acima desse preço, obviamente, mas são preços para animais Europas ou animais com Hilton. Então, são animais com premiação. Mas, vamos falar, no Brasil inteiro estaria na faixa de 133, em Minas Gerais 137, em São Paulo está dando 142, 143.
Nossa, Minas Gerais quanto, Caio?
127
ou 17?
130.
37, tá ótimo.
Exatamente.
Então. Perfeito. Caio Toledo Godoy, foi um prazer falar com você, então, aqui mais uma vez, aqui em nome da INTL FC Stone. Forte abraço e bom final de semana, viu, Caio?
Muito obrigado, Giovanni. Bom abraço para você e abraço a todos.
Um abraço. Como disse o Caio Toledo Godoy, da INTL FC Stone, a demanda ainda sufoca uma firmeza maior da arroba. Aliás, como nós estamos vendo em qualquer outro lugar, em São Paulo não é diferente. Aliás, é pior aqui, porque aqui a estiagem, a seca entre safras está muito mais acentuada há mais tempo. A oferta vai continuar restrita e é a única garantia, por enquanto, de que a partir de agosto vá ter um viés de alta um pouco mais acentuado, mas ainda só pelo lado da oferta mais restrita. Não dá, segundo o Caio Godoy, ainda para avaliarmos a questão da demanda. Pelo contrário, se for na ponta do lápis, a demanda tende a continuar ruim, né? Mas, a partir de outubro, as coisas podem mudar e ele recomenda uma atenção aí para possível trava no mercado futuro. Vamos dar uma olhada no boi gordo agora, BMF, hoje, julho 18, a R$ 142,95, com alta de 0,11%. Agosto, a R$ 144,90, com alta de 0,28%. Setembro, a R$ 146,30, sem variação. E outubro, a R$ 148,60, com alta de 0,13%. A CPEA, vamos lá. A CPEA hoje, como eu falei na conversa com o Caio, caiu 0,39%, com uma queda de 0,41,96%. Portanto, último dia da semana, penúltimo dia da semana, a CPEA ontem fechou em baixa. Notícias Agrícolas fica por aqui, agradece a sua participação. Voltamos com o Boi Gordo segunda-feira. Obrigado.